Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 177 do Mídia e Marketing do UOL. Para quem quer maratonar, tá tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Vivian Svir, que é diretora de marketing do grupo Casas Bahia. Tudo bem, Vivian? Muito obrigado pela presença. É um grande prazer contar contigo no programa.
Tudo ótimo, Renato. Muito, muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo hoje para falar de assuntos muito bons como Black, Natal, marketing. Estou bem animada para o nosso papo para hoje.
Legal. O Casas Bahia, né, um grupo como todo, tem passado por um processo de reestruturação, né? Isso faz com que a gente se aproxime um pouco da marca, né? Traga um pouco dessa memória afetiva das campanhas da empresa. Faz um pouco mais de 6 meses que você está no comando do marketing da marca e do grupo, né? Como tem sido mexer com essa comunicação e mexer com essa memória afetiva dos consumidores como um todo?
Acho que tem sido, entre aspas, relativamente fácil, né? Porque é uma marca que carrega uma história tão intensa, tão forte, quanto Casas são, é muito agradável, né? Você já tem ali uma marca que, por si só, conecta com o consumidor, que tem um histórico de muita dedicação ao consumidor. Então, quando você faz uma campanha para resgatar todo esse histórico, fica muito mais fácil, né? O trabalho fica muito, muito legal, muito agradável. Então, esse tempo que eu estou aqui, a gente tem se dedicado muito a fazer essa retomada estratégica, né? Não só uma retomada de comunicação, mas de posicionamento estratégico da empresa como um todo, de voltar para aquilo que a gente sempre fez muito bem, que é a venda de produtos das categorias que a gente chama de core, né? Que são móveis, geladeira, eletrodomésticos de uma maneira geral, telefone. Então, fazer essa retomada do posicionamento estratégico do negócio, carregando a comunicação junto com tudo isso. Então, tem sido muito legal, tem sido uma experiência muito valiosa aqui para mim também.
Legal. Vocês usam um hit do Mamonas Assassinas, né, para as promoções da Black Friday. Resgataram faz pouco tempo o Fabiano Augusto, que é um dos maiores garotos propagandas que a gente tem na história. Como fazer isso querendo chamar a atenção também da nova geração, né, que recebe essas ações, essas iniciativas de marketing por diferentes plataformas e diferentes formatos? Como é falar do passado também para o pessoal mais jovem?
Perfeito. Acho que parte da nossa estratégia vem de carregar coisas que são atemporais, né? Então, a presença do Fabiano na nossa comunicação, ela é atemporal, ele ficou um tempo fora e quando voltou, a sensação das pessoas é de que ele nunca tinha saído, né? De tão próximo que ele estava e tão vinculado que ele estava com a marca. Então, ele traz muito essa verdade na comunicação, né? Ele já faz parte da marca Casas Bahia, está ali personificado no Fabiano. Então, eu acho que esse é um dos pilares muito importantes, que é algo que seja verdadeiro, né? Acho que isso é atemporal e fala com a geração que vivenciou e assistiu as propagandas e acompanhava toda a comunicação de Casas Bahia, mas também se conecta com esse público que está vindo agora, que está olhando aquela comunicação e tentando entender, poxa, por que estão falando tanto desse assunto, né? Deixa eu ver aqui o que Casas Bahia tem para me oferecer. E a música do Mamonas é a mesma coisa, né? É uma música que agrada gostos de várias gerações. Então, quando você já tem uma música que fala da sua marca espontaneamente, como é o caso de Mamonas, a minha felicidade é o crediário das Casas Bahia. Isso também fala com muito qualquer idade, né? Qualquer fase ali da vida da pessoa, esse tipo de música se conecta e carrega toda essa história. Então, acho que esses dois exemplos que você trouxe, tanto do Fabiano quanto do Mamonas, fez sucesso no passado e tem uma perpetuidade, né, de continuar conversando com as novas gerações daqui para frente também. Então, a nossa aposta é nisso, né? Não só isso, mas parte é essa solidez, essa verdade que eles carregam, essa continuidade, essa consistência do trabalho que eles trazem, tanto a música quanto o próprio Garoto Propaganda trazem para a marca, que é algo muito importante, é um dos valores de marca muito importantes para a gente.
Você comentou do crediário, né, do Mamonas Assassinas. A gente sabe que em datas comemorativas, como a Black Friday, que a gente passou há pouco tempo e tal, a gente está às vésperas de mais um, né? O consumidor liga muito para 3 aspectos. Preço, sempre, independente da época, prazo de entrega e facilidade no pagamento. Como que a logística da empresa, como que o histórico da empresa também vira ponto positivo para comunicar isso para os clientes? Ter essa memória afetiva que a gente comentou um pouco a favor, é bom ter essa memória afetiva a favor da marca para poder entregar isso, para poder garantir que sim, o seu presente de Natal vai chegar a tempo.
Sem dúvida. Eu acho que por se tratar, né, de categorias, quando a gente fala aqui dessas categorias core, móvel, eletrodoméstico, telefone, elas têm um valor agregado um pouco mais alto, o ticket é um pouco mais alto. E aí isso carece do público estudar bastante essa compra, né, ver se vai caber no bolso aquela parcela. É um momento muito importante, é uma conquista muito importante para o nosso consumidor. Então, ele leva muito a sério essa pesquisa, essa busca, ele quer conteúdo sobre comparativos, né, sobre as opções que ele tem, para fazer uma escolha de algo que é muito valioso para ele, que tem que durar e que tem que ser relevante, que tem que atender alguma demanda que ele tenha. Então, eu acho que, nesse caso, o vínculo afetivo com a marca carrega isso porque traz confiança. Poxa, eu vou comprar uma coisa mais cara, mas é da Casas Bahia, uma marca que eu confio, que eu sei que vai me entregar direitinho, que se eu tiver qualquer problema, eu tenho uma garantia, eu posso ir lá na loja conversar com o vendedor sobre qualquer problema que eu venha a ter. Então, eu acho que a confiança, inclusive o mote da dedicação total a você, trazem para o cliente um pouco mais de tranquilidade. Poxa, uma marca que existe há mais de 70 anos, é sólida no mercado, vendendo esse tipo de produto. Então, eu posso confiar que eu vou receber, que eu vou resolver o meu problema, que eles vão me ouvir, que eu vou ter com quem conversar, que eu vou ter com quem tirar minhas dúvidas. A gente tem lá esses mais de 15 mil vendedores que são especialistas nessas categorias. Então, se você está em dúvida em qual televisão é melhor para sua casa, o nosso vendedor vai te fazer as perguntas, vai entender qual é a sua necessidade para te recomendar aquele produto que realmente vai te deixar tranquilo depois e que você vai ficar feliz da vida com a sua compra e não com aquele sentimento de, ai, poxa, será que eu devia ter pesquisado um pouquinho mais? E a questão do crediário também faz muito parte deste momento e desse ecossistema, porque, poxa, eu pesquisei o produto, o vendedor me atendeu, eu tirei todas as minhas dúvidas, eu escolhi, agora preciso conseguir pagar. Né? E não necessariamente são produtos tão baratos, né? Porque, poxa, uma cama, um armário, uma televisão legal. Então, o acesso ao crédito é muito importante nesse momento, né? O acesso ao crédito permite que o cliente consiga fazer um parcelamento que vá viabilizar aquela compra para ele naquele momento. Então, o crediário fez parte da nossa história e vai continuar fazendo, porque ele realmente viabiliza essa conquista, realmente viabiliza esse acesso do cliente àquele produto que ele quer naquele momento que ele precisa, né? Que ele mais precisa.
A gente cansou de ouvir brincadeiras com os armários da Casas Bahia, né? Ah, é o armário da Casas Bahia. Ao mesmo tempo que não é tão caro, ele é confiável, né? Isso a marca soube usar a favor, né? Antigamente o armário da Casas Bahia era uma coisa mais barata, tal, que dava para comprar e acabou virando positivo, né? Uma coisa que dá para comprar, não é tão caro e que é confiável, que você entrega, que vai ser montado e que vai durar bastante tempo, né? É um exemplo antigo de como às vezes nem existia meme nessa época, né? Mas acabou virando positivo para a marca também, né?
Sem dúvida, a gente tem trabalhado muito essa questão da qualidade, né, dos produtos. A gente tem uma fábrica de móveis que é a Bartira, então a gente consegue garantir muito dessa qualidade. Então tem que ter um custo-benefício legal, sem dúvida, né? Tem que ser algo acessível, mas também tem que ter bastante qualidade, tem que durar. Não pode ser uma peça que vai ficar bamba, que você vai ter uma sensação de instabilidade na hora que sentar na cadeira. Não é para ser isso, né? Tem que ter um preço bom. Esse é de muita qualidade e durabilidade. A gente tem trabalhado muito nisso, inclusive faz parte da estratégia que a gente vai começar a trabalhar ainda mais fortemente aqui, né, quando a gente fala da categoria de imóveis, que é mostrar, primeiro, que todo mundo tem o um móvel de Casas Bahia na sua casa, então a gente vai fazer uma série de vídeos com várias pessoas, influenciadores, artistas que têm coisas das Casas Bahia em casa. A gente já fez no passado, né, Casa de Novela. Que a gente também mostrava diversos produtos, imóveis das Casas Bahia que podiam estar ali naquele cenário de novela, fazendo parte da vida ali dos personagens. Então, o fato de ser mais barato não quer dizer que não tem qualidade. A gente tem trabalhado muito nesse ponto mesmo, como você bem falou, né? Talvez tivesse essa percepção inicial pela questão do preço, mas que ao longo do tempo a gente conseguiu mudar e a gente é muito focado hoje nessa questão da qualidade. O móvel tem que ter um preço bom, mas ele é de boa qualidade, ele tem durabilidade, pode comprar com tranquilidade que vai durar e não vai ter dor de cabeça nenhuma.
A Casas Bahia foi durante muito tempo o maior anunciante do Brasil, né? Essa memória, ela ainda puxa forte, ela pega o consumidor do dia a dia. É, como que vocês têm trabalhado isso e como tornar a marca, querendo ou não, mais sexy? Né? Hoje tem muito varejista online, tem muita marca nova de venda, de tanto de móveis como de celular, que pode oferecer, de repente, outras opções, preços mais em conta para o consumidor. Mas como que vocês têm trabalhado para combater, para entrar nessa disputa pelo consumidor do dia a dia?
É, acho que respondendo a primeira parte da sua pergunta, né, sobre a memória, pela frequência que a gente sempre teve de mídia, isso sim, a gente carrega até hoje, né, quando a gente faz pesquisa de awareness, né, de lembrança de marca, a gente tem um índice altíssimo de lembrança. Todo mundo conhece a marca Casas Bahia, né? É, não é uma marca desconhecida. Eu acho que de fato ela tem aqueles mesmos desafios das marcas longevas, né, que é se manter nas próximas gerações, com a mesma intensidade que teve nas gerações passadas. Mas é uma marca que tem muito awareness, muito reconhecimento, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que vende, sabe quais são os produtos de Casas Bahia. É, mesmo com esse aumento da competitividade, o fato da gente ser uma marca especialista, né, assim, acho que nesse portfólio de eletrodoméstico, móveis e telefonia, a gente tem uma solidez e um diferencial versus os concorrentes que talvez tenham um portfólio mais amplo com outras categorias, mais focadas em cauda longa, que conseguem resolver outros problemas ali do dia a dia dos clientes. Mas nessa questão de casa, né, de montar o seu quarto, o quarto do bebê que está chegando, a cozinha, ter os eletrodomésticos com esses vendedores tão especializados para ajudar na tomada de decisão, acho que Casas Bahia tem um top of mind forte, né? A gente é reconhecido todos os anos ali, justamente por ser a marca, a primeira que vem na cabeça das pessoas quando fala de eletrodoméstico e móveis nesse portfólio conjunto aí que a gente é tão especializado. Então, acho que isso ajuda. É, na hora do cliente no dia a dia, quando ele precisa resolver um problema, ele já sabe que ele pode ir lá, que ele vai conseguir resolver o problema dele. E essa mídia, né, que foi ao longo de tantos anos bastante massiva, né, massificada, com bastante anúncio em televisão, uma frequência altíssima, com certeza ajuda. E a gente quer manter essa frequência daqui para frente também, mas entendendo que hoje o consumidor ele é mais multicanal também no consumo da mídia. Então, a TV continua sendo um ativo super importante na nossa estratégia, mas a gente também, justamente para falar com essas novas gerações, tem buscado outras plataformas, né? TikTok, são as redes sociais de uma maneira geral, Instagram, todas as plataformas de Meta, Out of Home, mobiliário urbano, para estar ali no dia a dia do cliente, quando ele está indo para o trabalho, voltando, indo estudar. Então, a gente quer ter um mix de meios de mídia cada vez mais completo, né, para poder estar perto do cliente, do consumidor, em vários momentos, não só a televisão, como a gente sempre foi muito forte.
Marca Casas Bahia como um todo é uma marca simpática, né? Você passa no shopping, você não tem meio que receio, um pouquinho de vergonha de entrar na loja, né? Você já entra, já faz pergunta e qualquer coisa vira as costas e vai embora, né? Tem esse, como você fala, esse reconhecimento de marca dessa história toda que também vira positiva para a marca, né?
É uma marca acessível, né? Ela é unânime, ela é para todo mundo. Então, ela é do Brasil, ela é do brasileiro. Qualquer um que precisar de qualquer um desses produtos pode entrar na nossa loja, sem receio nenhum de perguntar, de interagir, de mexer no produto, acessar o site, acessar o aplicativo. Então, a gente quer essa omnicanalidade para poder ser de fato para qualquer um que esteja precisando em qualquer lugar do Brasil, qualquer classe social, conseguir entrar, comprar os produtos que precisa e resolver ali os seus problemas do dia a dia e realizar suas conquistas, né? Então, de fato, é uma marca muito presente e que busca muito essa proximidade do público, né? O dedicação total também é isso. Você se sentir à vontade, não precisar ter algum receio ali de perguntar o preço, de querer negociar, de querer um parcelamento melhor. A gente é muito aberto a isso, a essa proximidade, a fazer o que é melhor para o cliente, da maneira que fica legal para ele, que atenda a necessidade dele.
Legal, você deu um retrato, às vezes, de 10 anos atrás, né? Que a gente entrava na loja, pegava o celular, fazia pesquisa e chegava para o vendedor na hora e falava assim: pô, ó, nessa tal loja tá tal preço, né? Você consegue chegar nesse valor tal? E tinha essa negociação com o gerente, né? O brasileiro de hoje, ele já acessa mais a internet pelo celular do que pelo computador, né? Todo
Super.
mundo faz essa pesquisa de preço. É, existem os sites especializados, mas a gente entra no site das lojas para ver preço, para de repente discutir com o vendedor. Como que vocês têm usado essa digitalização do consumidor a favor da empresa? A Casas Bahia lançou uma ação bem grande no WhatsApp, né, na época da pandemia, até para aproximar o consumidor do vendedor, desse esquadrão de vendedores que vocês têm. Qual que foi as tendências que ficaram dessas iniciativas digitais todas?
Esse caso do Me Chama no Zap, ele é icônico mesmo, assim, porque ele veio como algo para endereçar a questão da pandemia, mas hoje ainda é um dos nossos carro-chefes aqui em termos de venda, né? O consumidor que está ali no digital fazendo uma pesquisa, mas que quer a interação com o vendedor e a venda acaba acontecendo pelo vendedor à distância. Então, isso é muito legal. Você aproxima o cliente num canal que é um canal que aqui no Brasil tem uma adesão altíssima, né? Que é o WhatsApp, todo mundo usa e gosta e prefere até do que outros meios de comunicação. E você consegue juntar o mundo físico do digital, né? A clique de distância. Poxa, estou pesquisando essa TV, quero saber mais sobre ela, me ajuda aqui a tomar uma decisão, que outras opções você tem? Então, hoje o Me Chama no Zap, né, o nosso vendedor online, ele é um dos pilares fortíssimos aqui de venda dentro do nosso ecossistema, né, de loja, site, aplicativo, e essa unificação dos mundos que é o vendedor online. Então, o cliente começa a jornada no digital, poxa, não, agora eu quero falar com o vendedor. E o vendedor responde ele super rápido, dá uma consultoria de venda e faz a venda por ali. Ele consegue continuar a venda por ali, o vendedor manda o link para ele, ele faz o pagamento e o processo acontece sem interrupções. Então, essa é uma tendência que veio para ficar e que possivelmente vai ser ampliada, né, com outras formas ali de facilitar essa comunicação, essa tomada de decisão, esse acesso ao vendedor para quem está distante, quem prefere não necessariamente ter que ir à loja, prefere ter o conforto e a comodidade de fazer a compra da onde está, às vezes à distância, sem ter essa interação física presencial.
Legal, a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com a Vivian para falar um pouco mais sobre os influenciadores, que ela falou um pouquinho, e da disputa pela atenção do consumidor. Até mais.
Brasil para maiores. A explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades.
Um podcast, o UOL Tab.
Eu sempre gostei muito de fazer sexo. Liguei lá e falei, pô, eu queria falar com o dono das brasileirinhas. É o Alexandre Frota. Pouco papo. Você pagando o que eu quero, eu vou fazer o filme pornô.
Alexandre Frota abriu as portas e as celebridades vieram.
É muito burro quem fala não. Ela gravou porque ela gostava de transar na frente dos outros. Porque é puta, porque gosta de meter... Não, gente, eu gravei por causa da grana e eu não me arrependo.
Meu pai que ligava pros produtores. Ó, meu filho. Meu pai era tipo meu empresário, sabe?
Não tenho vergonha de falar do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Só que passou, acabou.
O podcast Brasil para Maiores está disponível no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de áudio.
Voltamos! Essa semana a gente recebe a Vivian Svir, que é a diretora de marketing do grupo Casas Bahia. Vivian, vou te fazer a pergunta da volta do intervalo, né? Que a gente brinca que vale bilhões, na verdade. Hoje em dia as
Olha.
pessoas, elas recebem as mensagens, as informações de todos os lados o tempo todo, né? Antigamente você concorria com as empresas do seu setor, do seu mercado, né? Hoje você concorre pela atenção das pessoas com as empresas de streaming, por exemplo. O que os marqueteiros podem fazer para ganhar essa batalha pela atenção das pessoas?
Eu acho que conteúdo relevante é a chave dessa estratégia, né? As pessoas, elas querem consumir conteúdo, elas não querem consumir a mídia, elas não querem que você fale de você. Elas têm lá um entretenimento que elas estão buscando, elas estão naquele momento de lazer delas, e elas não querem ser interrompidas por você falando de você, do assunto que você quer que elas ouçam, ao invés de ser algo que elas estão buscando, elas gostariam de ouvir. Então, conteúdo relevante, na minha visão, é o caminho do marketing do futuro, né? Você ter o que você precisa falar contextualizado num conteúdo legal, relevante, que engaja as pessoas, que fala, nossa, eu quero parar para ver isso aqui, porque é algo que me serve. Você tem que servir ao cliente, né? E não ser fica interrompendo a cada minuto, falando daquilo que você precisa para vender. Então, eu acho que a venda tem que acontecer naturalmente e o conteúdo é o que aproxima o cliente da sua marca, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, cada vez mais.
Um pouco dessa resposta com o que a gente tinha falado um pouco de influenciadores, né? Se tem uma linha obrigatória hoje no orçamento do marketing é de criadores de conteúdo. Queria que você falasse um pouco de como que vocês têm trabalhado isso, ainda mais na mesa, né, no varejo, né, mais duro. Queria que você falasse um pouco também sobre os personagens de vocês, né, o CB, que foi remodelado faz pouco tempo, e o PIN, do Ponto Frio, né, que é acho que uma das maiores, dos maiores personagens de empresas que surgiu há mais tempo, né, e são super importantes no contato com o cliente. Queria que você falasse também, aproveitando esse assunto, para comentar um pouco sobre o conteúdo espontâneo gerado pelo consumidor também, que tem ganhado muita relevância, né? Como que vocês têm
Muito.
aportado tudo isso para levar para o consumidor final?
Nessa linha estratégica, né, de ser uma marca especialista, como a gente está falando, né, nas categorias de eletrodoméstico, móveis, etc., a gente está apostando muito nessa questão do conteúdo. Então, tanto o vendedor ser uma fonte de conteúdo para o cliente na hora que ele for buscar, mas principalmente no digital. E aí, essa questão dos influenciadores entra com toda a força, né? Porque você tem influenciadores que falam de diversos assuntos. Tem aqueles que são especialistas em tech, que ficam fazendo reviews de computador, de games, de tudo que você precisa nesse arcabouço tecnológico. Tem aqueles que falam de culinária, que aí vão lá dar uma receita usando um air fryer, um micro-ondas, um forno que gratina o queijo de uma maneira diferente. Você tem aqueles que falam de beleza, de moda, de lifestyle. Então, esses influenciadores, eles já têm uma audiência super engajada, que está ali, né, buscando as dicas, as informações que eles estão passando. E você tá junto nestes momentos é muito legal e é muito importante para as marcas. E a gente consegue ter um portfólio que nos aproxima de todos eles. Então, a gente tem avançado cada vez mais nessa estratégia de influenciadores. Agora, na Black Friday, por exemplo, a gente usou 500 influenciadores fazendo conteúdos em categorias diversas. E a gente vai continuar com eles também agora para frente no Natal e ao longo de 2024, né? Então a gente tem um squad muito grande de diversos influenciadores, de diversos portes, né? Menores, maiores, com mais especializados, mais diversificados. Então, para a gente poder justamente falar com todas as audiências ali no dia a dia de uma maneira super natural, super espontânea com os nossos produtos. E a gente acredita tanto em influenciador que o nosso personagem, ele é um influenciador, né? Tanto o CB quanto o PIN, eles hoje são contratados por outras marcas parceiras, para fazer publis para essas marcas. Então, você pode ver que ali na nossa timeline, o CB às vezes está falando de algum produto ou outro específico, e alguns deles são publis, né? Ele foi contratado para falar daquela marca, às vezes ele é contratado para cobrir um evento. Então, é muito legal porque ele é um personagem da marca, mas que também virou um influenciador, porque as pessoas gostam do conteúdo dele, do PIN. O PIN mesmo, como você falou, né, é um personagem que cresceu muito na internet, porque ele é meme puro, né? Ele adora meme, ele faz muito meme, ele tem uma personalidade super divertida, super brincalhona, super digital e é bem atualizada com o público dessa nova geração. Então, eu acho que conversa muito com a nossa estratégia, né? Eles são influenciadores, a gente acredita muito nessa interação de pessoas para pessoas, de personagens para pessoas, nessa conversa, né? Acho que esse diálogo próximo de troca, de brincadeira, de meme, de diversão, de dica, é o que as pessoas têm buscado e a gente está aproximando muito a nossa marca disso.
Não. Quando uma outra marca procura vocês para o CB fazer um publi, vocês perguntam quer pagar quanto ou vocês negociam de outra forma, né? Permuta, alguma coisa assim?
Tem lá as negociações específicas, né, do CB, do que a gente pode fazer, mas a gente sempre dá um jeito de viabilizar alguma coisa que fique legal, com dedicação total aos nossos parceiros também, para ficar muito bom para eles.
Às vezes o parceiro paga no crediário, né? A gente está brincando com esses slogans, tá? Talvez os dois dos slogans mais famosos da publicidade, né? O quer pagar quanto e dedicação total a você. Você acha que antigamente era mais fácil colocar esse slogan na cabeça do consumidor, porque de repente era um anúncio no, na Veja, comercial no Fantástico, muita mídia na televisão, e aí aquilo pegava na cabeça das pessoas, e hoje isso é um pouco mais difícil transformar um slogan em algo chiclete na cabeça das pessoas. Por outro lado, é mais legal alcançar os consumidores de forma mais personalizada. Como está esse balanço também no dia a dia de vocês?
Eu acho que Hoje a gente tem uma quantidade de informação e de conteúdo muito maior, né? O que você falou nas perguntas anteriores, assim, é uma batalha de informação e de conteúdo que talvez há um tempo atrás fosse um pouco menor. Então, você marcar presença na cabeça das pessoas, né? Garantir ali um pedacinho da atenção das pessoas era um pouco mais fácil. Hoje é todos os lugares, é muito conteúdo, é muita informação, as pessoas até às vezes ficam sobrecarregadas de tanta informação que elas têm para consumir, né? Tem muito conteúdo legal que você consegue buscar. Então, eu acho que hoje talvez tenha essa questão da dificuldade pela atenção, por ela ser tão pulverizada e ter tanta informação interessante, por isso que conteúdo relevante é um must have, né, nas estratégias das marcas. É, mas ao mesmo tempo você tem um arsenal de opções, de canais e de meios muito maior do que você tinha anteriormente. Então eu acho que dá para fazer, você consegue marcar o seu slogan, a sua chamada de marca, a chamada da sua campanha, mas você vai ter que usar recursos muito diversificados, porque realmente os públicos estão buscando informação em lugares diferentes. Tem gente que gosta de ouvir podcast, tem gente que gosta de ver filme, gosta de ver streaming, gosta de buscar textos, e-books e livros e... Então, as pessoas estão buscando informação e conteúdo em diversas plataformas, de diversas maneiras diferentes. E aí as marcas têm que aprender a estar em todas elas da maneira correta para falar com todos esses consumidores e garantir que aí sim o seu slogan, seja ele a dedicação total ou qual for, consiga chegar nesses clientes de maneira eficiente.
Legal. É engraçado você falar isso porque eu lembro de jovens que nem têm TV em casa, né? Eu fico me perguntando como que consegue viver sem TV. É uma geração completamente diferente que você tem que levar a marca para aquelas pessoas, querendo ou não, você precisa levar a marca para elas, não tem como escapar, né?
Exatamente. Tem muitas marcas hoje que nasceram na internet e o conteúdo todo e toda a interação com os consumidores é só digital, né? Não tem o offline, não tem o apoio da TV. E são marcas que conseguem ter o seu sucesso, né? E a sua estratégia. Então, acho que hoje tudo é possível e viável, você entendendo quem é seu público-alvo e como ele consome, você tem muita opção de como chegar neles. Mas acho que isso exige um estudo muito maior e um aprofundamento muito maior das marcas, né? Porque é isso, você vai para a TV e de fato você fala com muita gente. Mas tem hoje muita gente que está em outros canais também, consumindo conteúdo e prestando atenção em outros canais. Então, estar em todos eles, acho que com conteúdo legal, né? Que faça as pessoas pararem para ouvir, é um dos grandes desafios que as marcas têm. Porque não basta estar, né? Você tem que ter um stopping power de fazer a pessoa parar para te ouvir. Porque não basta você aparecer ali com um anúncio ou fazer uma informação passar pelos olhos do cliente se ele não parou para, de fato, entender, interagir, querer saber mais. Então, essa disputa pela atenção realmente está muito acirrada e exige bastante das marcas esse aprofundamento em conhecer seu público cada vez mais.
A gente tem visto também nessa mudança das marcas que muitas têm investido em virar direct consumer, né? Vender diretamente para o consumidor. Por outro lado, quase todas destacam a relevância do grande varejista nas vendas, né? A Lúcia Bittar, que é diretora de marketing da Samsung, no programa passado, duas semanas atrás, ela falou exatamente sobre isso. Ela falou que é importante ter o canal próprio de vendas e tal, mas ela sempre bateu na tecla de como os grandes varejistas são importantes para uma marca como a Samsung, né, que vende celular para todo tipo de público. O varejo também, ele reaprendeu a ser relevante depois da pandemia. A gente viu um momento que as lojas fecharam, aí falaram assim, putz, a gente não vai ter mais loja, os shoppings vão fechar, a gente não vai ter mais ninguém vendendo. E aí, no final das contas, voltou praticamente quase tudo ao normal, né? Lógico que algumas lojas foram para a rua, tem menos gente talvez nos shoppings, mas mesmo assim o varejo mostrou sua importância. Como que foi esse momento de readaptação ao mundo, ao que a gente brinca de novo, normal, né?
Eu acho que teve um rebalanceamento de canais aqui, pelo menos falando da nossa realidade, né? A loja física tinha dentro da nossa estratégia uma representatividade muito maior, em termos de resultados e até o foco corporativo. Com a pandemia, isso migrou, né, muito, e hoje a gente já está em 50-50, né? 50% é canal físico, 50% canal digital. E no passado, eu posso dizer que era algo 80-20, né? 80% loja física e 20% o digital. Então, foi uma mudança rápida, né, para um caminho que a gente imagina que vai seguir dessa forma talvez até o digital crescendo um pouquinho, mas sem perder a importância da loja física como ponto de contato mesmo com o produto. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero abrir a porta da geladeira, eu quero encostar no estofado do sofá, eu quero sentar na cadeira e na mesa que eu quero comprar. Então, eu acho que ainda as pessoas têm essa vontade, né, de, ao realizar uma conquista como essa, de um produto que tem um valor agregado maior, de poder experimentar mais, de poder olhar todas as opções que tem. Por isso que uma grande varejista também presta esse serviço, né? Você não tem uma marca só, você tem diversas marcas para poder comparar e escolher e garantir que você está tomando a melhor decisão com a facilidade de estar num lugar só. Você não precisa ir em uma, depois você vai na outra, depois você vai na outra. E aí, com aquela, talvez, direcionamento do vendedor, quando ele é só daquela marca, ele vai falar só que aquela marca é a melhor. Quando você está numa varejista que tem uma imparcialidade, você consegue essa consultoria de fato de acordo com a sua necessidade e a recomendação vem de uma maneira mais imparcial. Então, eu acho que a varejista tem, sim, essa função, que é o que os consumidores estão buscando, né? Que é opção com bastante informação para tomar uma decisão embasada, uma decisão informada. Então, acho que os grandes varejistas têm essa fortaleza, né, de dar esse leque de opções para o cliente com uma consultoria de um vendedor especializado para garantir que essa decisão vai ser bem tomada e oferecendo um método de pagamento que também seja acessível, que caiba no bolso do cliente. Então, você consegue dar esse arcabouço completo, né, para o cliente sair com a decisão tomada e com a consciência tranquila de que foi a melhor decisão porque ele pesquisou, né, ele se informou. Então, acho que isso que é a grande isso, fortaleza.
Né? E tem espaço, né? Querendo ou não, eu não me vejo hoje comprando um sofá sem que eu sinta, né? Tem pessoas que já compram produtos assim, sem sentar, sem tocar, como você falou. Nos grandes varejistas tem espaço de ter 3, 4 marcas para, de repente, você pegar 3 celulares na mão e ver qual fica melhor para você, qual se sente mais à vontade, né? Eu acho que isso também faz o varejo se tornar um pouco além do digital, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você ir lá, e às vezes a compra vai acontecendo, né? Você vai para ver uma mesa, um jogo de mesa e cadeira, aí você vê uma outra coisa que você também lembrou que você precisa. Então, eu acho que você já vai se envolvendo ali naquela, né? naquela realização de um sonho seu. E aí você consegue ir tomando essas decisões. E aí, tem esse tom de madeira, mas também tem uma madeira mais escura. Você consegue olhar e comparar e aí tomar a decisão qual que vai ficar mais legal na sua casa. Então, eu acho que isso tudo, além da praticidade, da coisa racional, né, de escolher e de conseguir negociar e de tomar uma decisão que financeiramente vai caber para você, também tem o lado mágico da conquista, né? Porque quando você está comprando uma mesa, não é a mesa. Você está comprando o almoço em família, né? Você está comprando o berço, não é o berço, a gradezinha com o colchão, você está comprando a caminha do seu filho que você sonhou tanto em ter. Então, tem uma magia envolvida nessas compras que não é o bem material pelo bem material, né? Tem um sonho ali, geralmente, envolvido. E acho que a ida à loja tangibiliza isso para as pessoas, né? É tão legal poder escolher, poder encostar, poder ver a televisão. Então, eu acho que isso é o valor da loja física também. Claro que o digital se facilita e te agiliza muita coisa, mas nessa hora mágica da realização de um sonho, é tão legal poder ver, né, encostar e já imaginar como vai ficar. Então, eu acho que a loja também carrega um pouco desse sonho dos nossos clientes.
Legal. Falando em sonho, né, queria que você me contasse uma campanha, uma ação de marketing de uma outra marca, recente ou não, que te inspira, que você olha e fala assim, nossa, isso foi muito legal, isso vale acordar para trabalhar e pensar em algo parecido com isso.
Olha, é uma campanha de uns 3 anos atrás, então é recente, né? Dá para dizer que é recente. Mas é aquela campanha da Nike que eles fizeram sobre as mulheres, né? Que fala, que é uma loucura até a primeira pessoa fazer. Então, eles falam muito sobre esse empoderamento das mulheres, delas serem as primeiras ali, usando alguns exemplos de esportes, né? E que as pessoas que olham taxam elas de loucas, né? E que, na verdade, elas estão rompendo barreiras, elas estão galgando espaços que não necessariamente foram dados com toda a facilidade ali para elas, coisas que duvidavam que elas seriam capazes de fazer fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e elas fizeram, e fizeram muito bem. Então, eu acho que é uma campanha muito legal, porque carrega uma responsabilidade de empoderamento, né, das mulheres, e que foi executada de uma maneira super emocionante. Então, eu acho que essa emoção que as marcas trazem, que não é só o produto, né, não está vendendo nem o shorts, nem o tênis, nem a meia, nem a camiseta dry fit da Nike, está vendendo, de fato, um conceito, né, assim, eu acho que eles conseguiram fazer uma campanha essa específica, acho que todas as da Nike têm muito disso, mas essa foi uma que me marcou por eu ter achado ela super emocionante e conversou bastante comigo, então acho que quanto mais as marcas conseguirem fazer isso, né, de conversar com os seus clientes, de impactar e de emocionar e de fazer o coração bater de uma maneira diferente, escorrer uma lagriminha ali de emoção, eu acho que é isso que faz você ter um vínculo e uma admiração pela marca, né? Então, acho que a Nike fez isso muito bem feito nessa campanha.
Legal. É a Dreamcrazer, né? De 2019.
Isso com aí, essa mesmo. É muito legal essa campanha, essa mesmo.
Essa tem uma sequência de filmes legal, vale a pena quem quiser conhecer mais, pesquisar. Vivian, obrigado pelo tempo, obrigado por estar com a gente aqui. É sempre muito bacana falar de Casas Bahia, falar de varejo, né? E falar dessas mudanças do comportamento do consumidor. Obrigado pelo tempo, por estar aqui com a gente.
Eu que te agradeço pelo convite. Muito, muito obrigada. Adorei estar aqui.
Beleza, obrigado. Vamos lá, para quem está vendo a gente no canal UOL, ou nos escuta no Spotify, no Apple Podcasts, a nossa playlist tem exatas 178 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. Para quem nos ouve ou nos assiste de forma linear, esse foi o último programa de 2023. A gente deseja um ótimo Natal e um feliz ano novo para todos e para todas vocês. Se tudo correr bem, a gente está de volta no começo de janeiro. Valeu, gente. Obrigado e até lá. Tchau, tchau.
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Gimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Wow.